Olá, meu nome é Ângelo de Paola, eu sou professor titular da disciplina de Cardiologia da Escola Paulista de Medicina e eu vou falar com vocês das intervenções percutâneas para o tratamento das arritmias cardíacas, uma abordagem translacional. A investigação translacional da complexidade anatômica e do substrato celular e tissular das arritmias cardíacas impulsionou o desenvolvimento de métodos de mapeamento e catéteres especiais sofisticados que favoreceram o progresso da ablação das taquiarritmias supraventriculares, das ventriculares e também da fibrilação atrial. Bases translacionais e biofísicas, anatomoeletrofisiológicas, imagéticas e clínicas ampararam o progresso das intervenções percutâneas e da ablação do catéter por catéter das arritmias. Em primeiro lugar, temos as bases amparadas pelos conceitos biofísicos. O primeiro conceito de hiperaquecimento para destruição seletiva tissular obteve sucesso graças à radiofrequência, uma forma de corrente elétrica alternada que causa efeitos na membrana celular, citoesqueleto, núcleo e metabolismo celular, incluindo a resposta inflamatória microvascular, com lesões bem delimitadas e reversíveis, após atingir a temperatura de 50 graus Celsius. Outro mecanismo térmico é o da crioablação, onde o nitrogênio líquido pressurizado congela e cristaliza as estruturas, comprometendo de forma reversível, até menos 40 graus, as estruturas cardíacas que estão em contato direto com a fonte de congelamento. Um dos mecanismos mais promissores e investigacionais atuais é o da eletroporação, que consiste na aplicação de campos elétricos de alta intensidade por um tempo muito curto, micro ou nanosegundos, criando poros com lesões seletivas sem comprometer as estruturas vizinhas. Provavelmente, essa será a melhor fonte de energia que teremos nos próximos anos. Em segundo lugar, temos as bases amparadas por conceitos anatomoeletrofisiológicos, pois observou-se que o automatismo ou atividade deflagrada, normalmente presentes no nó sinusal, junção atrioventricular no sistema RISPR-15, podem também estar presentes em outras células, constituindo focos arritmogênicos, principalmente nas transições musculares. Por sua vez, o mecanismo de reentrada é reprodutível nas taquicardias por reentrada nodal, com suas vias rápidas e lentas, que são expressão das conexinas C40 e C43, nas taquicardias mediadas por vias acessórias, nos macrocircuitos do flutter atrial e também nas taquicardias ventriculares com a fibrose inerente à cardiopatia estrutural. A fibrilação atrial pode ter os dois mecanismos, automáticos e reentrantes envolvidos. Em terceiro, também temos as bases amparadas por técnicas de mapeamento, onde, além do encarrilhamento, técnicas de mapeamento especial definindo com precisão milimétrica o posicionamento tridimensional dos catéteres com a utilização progressivamente menor da radioscopia. Em quarto, nós temos as bases amparadas pela grande necessidade de aplicação clínica, como a fibrilação atrial, que está presente até 2% da população geral. Temos, assim, estudos controlados que estão acumulando de forma tímida, mas progressiva, o inquestionável benefício das intervenções percutâneas para a manutenção do ritmo sinusal, mudando paradigmas que eram até então mascarados pelos para-efeitos do tratamento farmacológico. O acúmulo dessas informações biofísicas, anatomoeletrofisiológicas, imagéticas e clínicas dos últimos 50 anos consolidou a eletrofisiologia intervencionista como uma das grandes áreas translacionais do conhecimento cardiovascular.